está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 29 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia, contagem regressiva para o concurso público nacional.
Provas vão ser domingo e a AGU vai ficar de plantão para prestar apoio jurídico. Graciele Bittencourt.
Serão 3.665 locais de prova distribuídos por 228 municípios.
E ainda, apoio aos produtores rurais. BNDES lança nova linha de crédito e investimento no setor pode alcançar 10 bilhões de reais em 2024.
Recursos podem ajudar produtores rurais que tiveram dificuldades durante a safra por questões de preço ou de clima, de acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
Uma linha de crédito inovadora, muito ampla, feita com o BNDES.
Você vai ouvir também na Voz do Brasil. Saúde para quem mais precisa. O governo federal investe 1 bilhão e 100 milhões de reais para a construção de 500 unidades básicas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse a página do canal Gov no YouTube.
Brasileiros e brasileiras vão contar com mais UBSs, as Unidades Básicas de Saúde.
As UBSs são a porta de entrada do usuário do Sistema Único de Saúde, o SUS. É onde começa o cuidado com a saúde da população.
O governo federal investe mais de 1 bilhão de reais para a construção de 500 UBSs dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
Estados e municípios selecionados para receber novas UBSs têm até o dia 10 de maio para preencher a proposta de formalização.
Quem fala mais sobre o assunto ao vivo com a gente aqui na Voz do Brasil, Felipe Proenço, secretário de Atenção Primária. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes. Muito importante falarmos desse momento para o Sistema Único de Saúde.
Quais são os principais serviços oferecidos pelas UBSs e quais os impactos desses serviços na promoção de saúde para a população?
As UBSs são aqueles serviços de saúde que estão perto da casa das pessoas, que podem ser procuradas pela gestante, pela mãe com sua criança, pelo adulto, pelo idoso. Então, as unidades básicas de saúde têm a capacidade de acompanhar as pessoas ao longo das suas várias fases de vida, cuidar dessas pessoas e também orientar sobre a necessidade de procedimentos preventivos, sobre procedimentos que precisam ser feitos para melhorar as condições de saúde da população.
E essas novas UBS, secretários, vão realizar alguma outra atividade? Só as atividades básicas?
Elas vêm a se somar às unidades existentes exatamente para aumentar a cobertura da saúde da família. Quanto mais perto da casa da pessoa, mais consegue acompanhar aquela família e aquela comunidade. Então, essas unidades vêm a se somar exatamente porque hoje temos em torno de um pouco mais de 70% da população coberta pela saúde da família e com essas novas unidades do PAC chegaremos à meta de 80% da população coberta até 2026.
Bom, além das UBSs, a saúde pública conta com as UPAs, né, que são as unidades de pronto atendimento, e os hospitais. Qual é a importância do atendimento ser realizado primeiro na UBS?
Na UBS, a equipe de saúde conhece a pessoa, conhece a família, acompanha ao longo do tempo, então consegue entender melhor a necessidade de saúde daquela pessoa. Ela também vai ter a capacidade da equipe de saúde avaliar se é uma situação que precisa do cuidado em um outro serviço, num pronto atendimento, num hospital, mas principalmente vai poder fazer a orientação, inclusive de retorno da pessoa, depender da condição que ela está apresentando. Então, temos bons resultados e bons estudos que demonstram o quanto a saúde da família consegue melhorar as condições de saúde das pessoas e principalmente enfrentar desigualdades.
O senhor falou que essas UBSs têm como objetivo aproximar a população dos locais onde tem ponto de atendimento. Em quais locais essas 500 unidades devem ser construídas?
Elas estão distribuídas em todo o país, foram selecionadas a partir de uma análise de como está a cobertura da saúde da família em cada município e, portanto, onde há necessidade de ampliação. Com essas unidades básicas de saúde, vários municípios que estavam em torno de 70%, 80% de cobertura da população em termos de saúde da família, elas conseguem atingir 100% da população. Aquela periferia de grande cidade, aquela área no campo que é um pouco mais afastada, que agora vai passar a contar com essa unidade. Então, é essa situação de ter a saúde mais perto das pessoas, que é um dos grandes objetivos da saúde da família.
E tem uma previsão de entrega dessas unidades?
Estamos numa fase em que mais 1.300 300 unidades também podem mandar as informações de terreno, de localização. A partir daí, seguimos para um próximo passo preparatório que diz respeito à planta, à construção e o projeto de construção dessas unidades de saúde. E com isso entendemos que com o repasse de recursos que o governo federal vai fazer para os municípios, se inicia a construção agora no ano de 2024 para entrega ao longo de 2025 e o ano de 2026.
E a área técnica responsável já iniciou um processo de outros 1.048 pedidos de construção de unidades básicas de saúde, né? Como é que são as fases e os critérios de habilitação e seleção?
O PAC representa um novo momento de investimento na saúde do país. Então, havia uma necessidade importante nos últimos anos de passar a ter mais estrutura para um melhor atendimento para a população, para um melhor trabalho para as equipes de saúde da família. Então, com essas construções, 500 já estão habilitadas e mais 1.300 propostas têm condições de serem avaliadas, entendemos que passamos por um novo momento na saúde do país, que é exatamente com a retomada da saúde da família, um melhor cuidado e um atendimento de qualidade perto da casa das pessoas.
Quando o senhor fala em saúde da família, são vários profissionais envolvidos, né? Quais são esses profissionais,
professor? A equipe conta com enfermagem, com a medicina, com agentes comunitários de saúde. Muitas vezes essas unidades básicas de saúde também têm as equipes de saúde bucal, onde tem o dentista e o técnico de saúde bucal. E muitas dessas equipes contam também com o apoio das equipes chamadas multiprofissionais, que tem o nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, uma série de categorias profissionais, demonstrando o quanto é importante pensar no cuidado da saúde de diversos olhares e o quanto é importante ter esses profissionais perto da casa das pessoas, resolvendo boa parte das necessidades de saúde.
Porque são os primeiros, né, que detectam o problema, né?
Detectam e têm a capacidade de acompanhar as pessoas ao longo do tempo, né? Então você imagina aquela equipe de saúde que acompanhou uma gestante, depois vai acompanhar a criança, conhece não só essa parte da família, como conhece também os adultos e os idosos. Isso é uma característica muito importante da saúde da família e é por isso que ela tem resultados tão expressivos.
O investimento nessa atenção primária mostra a prioridade para a saúde do país, né? Quais são os desafios? O setor ainda enfrenta aí situações delicadas, gargalos. Quais são as ações que estão sendo realizadas para suprir essas dificuldades?
Recentemente, a ministra Nisi anunciou, junto com o presidente Lula, uma série de ações para o Sistema Único de Saúde. Uma delas diz respeito à necessidade de mais acesso a especialistas e de pensarmos a unidade básica de saúde junto das policlínicas, dos centros de especialidades. Além disso, é necessária uma integração entre esses vários pontos da rede de atenção através da saúde digital. Então, o uso da telesaúde, da integração entre os profissionais, das telesconsultas e de uma regulação para que você possa ter o contato entre os serviços de atenção primária e com os serviços de atenção especializada vão trazer esse novo momento para o Sistema Único de Saúde, que é resolver os problemas de saúde com a atenção primária e contar com os outros pontos da rede de atenção para seguir cuidando das pessoas com um atendimento de mais qualidade.
E isso vai chegar cada vez mais perto do paciente, né? Vai poder chegar mais longe também, em áreas mais remotas também, né?
Estamos falando de equipes de saúde da família que estão em grandes centros, nas periferias das grandes cidades, mas que também têm unidades básicas, por exemplo, que são fluviais, que atendem as equipes ribeirinhas. Com o programa Mais Médicos, que teve um aumento importante no último ano, isso garante equipes completas chegando nas regiões mais remotas. Então é exatamente essa capacidade, tanto de atender as pessoas nas unidades básicas de saúde, quanto ter a unidade básica de saúde, quanto uma referência para aquela família que vai ser visitada, vai ser acompanhada em casa. E isso demonstra a riqueza do trabalho da saúde da família com essa equipe multiprofissional.
Muito bem, a gente conversou com Felipe Proenço, secretário de Atuação Primária do Ministério da Saúde. Obrigado, secretário, pela presença aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado e que venham as próximas unidades também para atender melhor a população.
Concurso Nacional Unificado.
Faltam 6 dias para o Concurso Público Nacional Unificado, chamado Enem dos Concursos.
Para os candidatos, hora de fazer as últimas revisões de conteúdo, conferir o local das provas e o material necessário.
E para garantir que o processo do concurso não sofra atrasos por conta de ações judiciais, a Advocacia-Geral da União montou uma força-tarefa em todo o país.
No próximo domingo, 5 de maio, mais de 2 milhões de pessoas participam do concurso público nacional unificado. A Vivian Bezerra, de 29 anos, do Distrito Federal, é uma delas. Ela vai disputar uma das 6.640 vagas no Serviço Público Federal.
É um concurso muito grande, muito esperado, bastante ansiosa para ver o que vai vir aí.
Para garantir a segurança jurídica do concurso, uma força-tarefa que envolve 121 integrantes da Advocacia Geral da União, AGU, vai estar de plantão para atuar em possíveis ações judiciais em todo o país, como explica o advogado-geral da União, Jorge Messias.
Estarão trabalhando em conjunto, de forma articulada, para garantir que todas as demandas, questões, dúvidas de cunho jurídico ou respostas ao Poder Judiciário em relação ao CNU sejam de forma muito rápida respondidas e que nenhum tipo de sobressalto, nenhum tipo de intercorrência venha a atrasar este programa.
Serão 3.665 locais de prova distribuídos por 228 municípios, como detalhou a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck.
Essas 228 cidades permitem que as pessoas, 94% da população, possam estar a menos de 100 quilômetros da realização de provas. Praticamente todos os municípios brasileiros têm gente inscrita no concurso.
A Vivian Bezerra, do início da nossa reportagem, garante que os estudos estão em dia, mas ainda faltam alguns detalhes.
Eu trabalho, estudo, enfim, tenho que conciliar todas essas coisas para verificar o que eu posso ou o que eu não posso levar no dia da prova.
Então é bom ficar atento. No dia da prova, o candidato deve levar o cartão de confirmação de inscrição, um documento de identidade com foto e caneta preta de material transparente. O local da prova e o cartão de confirmação podem ser acessados na página do Concurso Nacional Unificado. O endereço é cpnu.sesgranrio.org.br/login. Reportagem Graciele Bittencourt.
Uma nova linha de crédito para o campo.
Micro, pequenos e médios produtores, além de cooperativas de agricultores, vão ser beneficiados com uma nova linha de crédito do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Essa nova linha de crédito se soma a outras iniciativas do BNDES para produtores rurais e pode alcançar até 10 bilhões de reais em 2024.
Ampliar o acesso ao crédito a pequenos produtores rurais, estimulando a atuação de mais agentes financeiros no mercado e, assim, ampliar a oferta de crédito ao setor agropecuário. Durante a 29ª AgriShow, maior feira de tecnologia agrícola do Brasil, no município de Ribeirão Preto, em São Paulo, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou uma nova linha de crédito para atender micro, pequenos e médios produtores, além de cooperativas de agricultores. Com isso, o crédito do Banco Agricultura Brasileira pode chegar a 10 bilhões de reais este ano. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, disse que a nova linha de crédito do BNDES vai ajudar os produtores a pagarem dívidas e investirem mais no campo.
Uma linha de crédito inovadora, muito ampla, feita com o BNDES, para que os produtores que tiveram dificuldades durante a safra, quer seja de preço ou de clima, não fique inadimplente. Essa é uma linha complementar à autorização do Conselho Monetário Nacional, a pedido do presidente Lula, para que todos aqueles que tiverem dificuldade possam prorrogar os seus investimentos ou custeios, e agora a linha de crédito, para que ele possa ou se recapitalizar ou até pagar alguma dívida privada.
A linha de crédito fortalece a agropecuária, o que ajuda o crescimento do país, segundo o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
A agricultura brasileira cresce fortemente e a agroindústria. Quando nós olharmos, nós vamos ver a agroindústria crescendo.
O governo trabalha em várias frentes para impulsionar o setor. Uma delas é o Plano Safra 2023-2024, que conta com investimento de mais de 364 bilhões de reais para o agronegócio. Para os agricultores familiares, foram colocadas à disposição linhas de crédito para empréstimo, por exemplo, e lançados programas para estimular a produção no campo. Entre eles, o Mais Alimentos, com medidas que permitem a compra de máquinas e implementos agrícolas específicos para os pequenos produtores. Reportagem Thaísa Vitória.
E para saber mais sobre as ações do governo federal para a agricultura e como você pode acessar as políticas públicas, confira na plataforma Comunica BR. Anota aí, www.gov.br/comunicabr.
E a importância da agricultura familiar na produção de alimentos está sendo discutida em reunião do G20, que reúne as maiores economias do mundo.
O tema está no centro de reuniões que ocorrem hoje e amanhã, em Brasília, entre autoridades do governo e representantes de outros países.
A cúpula do G20 será realizada em novembro, no Rio de Janeiro.
Esta é a primeira vez que a agricultura familiar entra na pauta de uma reunião do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. Na próxima cúpula, que será aqui no Brasil, o objetivo é destacar o papel dos agricultores no enfrentamento à fome e à pobreza, além da importância da agricultura familiar no contexto das mudanças climáticas. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, citou os principais eixos que entrarão em debate.
Primeiro, é uma aliança global de combate à fome e à pobreza. A segunda é para políticas para reverter a crise climática. Enfatizamos a importância da agricultura familiar. Como a agricultura familiar é decisiva para a produção de alimentos, para que nós tenhamos sistemas alimentares, agroalimentares sustentáveis, includentes.
Durante os 2 dias de reunião do grupo de trabalho, serão discutidas políticas a serem apresentadas pelo Brasil em novembro. Entre elas, o uso de novas tecnologias para aumentar a produção de alimentos, além das iniciativas internacionais para apoiar as mulheres e os homens que trabalham na área rural. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Perosa, destacou o papel da produção rural no combate à insegurança alimentar pelo mundo.
Nós temos 800 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no mundo, né? O que que o mundo pode fazer para retirar esses 800 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar? Esse é o grande objetivo desse encontro aqui. Todo mundo se alimentando ao mínimo 3 vezes ao dia, uma alimentação de qualidade.
O encontro conta com a presença de representantes da Comissão da União Africana e de países como a África do Sul, China, Itália, Índia, França e Japão. Nesta terça-feira, o último dia do encontro, serão feitas visitas a armazéns da Conab, estabelecimentos de agricultores familiares e cooperativa de laticínios. Reportagem Cleide Lopes.
Como você descarta as embalagens de papelão, de plástico, de vidro, principalmente quando está na rua?
Essa não é uma preocupação só sua, mas também do Ministério do Meio Ambiente, que lançou agora a segunda fase da campanha Crie Esse Hábito.
A preocupação com o meio ambiente move diariamente a recicladora de Norá José Borges. Há mais de 10 anos, ela trabalha separando materiais para reciclagem. De Norá fala sobre a importância da atividade.
Se isso aqui fica na rua, vai se tornar uma sujeira, dengue, do jeito que está aí, que antigamente você não existia isso, hoje em dia já existe. Pode escorregar, pode cair. Conforme a pessoa bater a cabeça num meio fio ou qualquer coisa, né, vai parar no hospital.
Em casa, no trabalho ou na rua, a preocupação com o destino dos resíduos que produzimos deve fazer parte do cotidiano do cidadão. Para reforçar essa ideia, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançou a segunda etapa da campanha Crie Esse Hábito, agora voltada para o descarte consciente de embalagens que consumimos quando não estamos em casa.
Após o consumo de alimentos e bebidas, não jogue em locais inadequados, como vias, canteiros, calçadas, ruas, mares ou rios. Procure a lixeira mais próxima ou guarde para que possa fazer o descarte correto.
Segundo o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Adalberto Maluf, 26% dos resíduos que produzimos ainda são descartados incorretamente.
A gente tem que mudar muito essa maneira como a gente consome, para reduzir a quantidade de embalagens, para minimizar o uso de alguns tipos de produtos que geram muitos resíduos e, quando a gente gerar o resíduo, a gente ter um descarte consciente.
A campanha também quer reforçar o papel do catador para a economia circular. A Associação Brasileira dos Catadores de Materiais Recicláveis é uma das parceiras da campanha. Roberto Rocha, presidente da associação, explica que, além de profissionais da coleta seletiva, os catadores também atuam como educadores ambientais.
90% dos materiais recicláveis que passam pela cadeia da reciclagem, comprovadamente, ele é alimentado por nós, catadores e catadoras de material reciclável. Então, nós somos os grandes agentes ambientais, os grandes alimentadores da cadeia da reciclagem, os grandes resgatadores dos materiais recicláveis aí nos centros urbanos e, muitas vezes, infelizmente, também dentro dos lixões.
Por ano, o Brasil produz 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Desse volume, 33% representam embalagens recicláveis. Essas e outras informações, inclusive sobre como fazer o descarte consciente, estão disponíveis na página da campanha em www.crieessehabito.com.br.
A responsabilidade é de todos e sua atitude faz toda a diferença.
Reportagem Luana Karen.
Quando vemos crianças ou adolescentes praticando esporte, é comum a gente encontrar algum deles com uma habilidade incrível que chama a atenção.
E para identificar esses esportistas, que podem ser até mesmo promessa de medalha para o Brasil, o Ministério do Esporte lançou o programa Revelar Talentos.
Quem vê o brasiliense Rafael Borges saltando de plataformas em piscinas pelo mundo nem imagina que ele começou no esporte quase que por acaso. Aos 19 anos, o atleta da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais já coleciona vitórias, mas já precisou de um incentivo para seguir na carreira de atleta.
Desde criancinha eu sempre gostei de esporte, né? Aí eu estava uma vez lá na minha escola, eu vi um banner assim do Ministério do Esporte falando que ia ter uma seletiva, né? Lá na UNB, que era Saltos Ornamentais. E aí eu fui lá na UNB, fiz a seletiva, passei na primeira, tô nessa caminhada aí há 9 anos já.
Assim como ele, o companheiro de equipe xará Rafael Max também começou no esporte por incentivo de outra pessoa.
Eu comecei fazendo vôlei no Centro Olímpico do Gama e o meu técnico me indicou, né, para eu fazer saltos ornamentais, que abriu um novo projeto lá no Centro Olímpico, e ele falou que eu tinha um grande desempenho, né, para esse esporte.
Identificar jovens com potencial esportivo como esses dois atletas é o objetivo do novo programa Revelar Talentos do Ministério do Esporte. Voltado para pessoas de até 21 anos, a iniciativa vai apoiar o treinamento e desenvolvimento de atletas em todas as regiões do país. Para isso, serão implementados 25 núcleos esportivos em todo o Brasil e 15 deles já começam a ser estruturados este ano. Segundo o ministro do Esporte, André Fufuca, serão investidos mais de 9 milhões de reais no programa. E a ideia é encontrar nas categorias de base os futuros campeões nacionais.
Acabamos de lançar aqui o programa Revelar Talentos, um programa pioneiro na história do país, que vai ajudar muito a podermos lapidar os talentos que temos nos quatro cantos desse país.
O coordenador da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais, Ricardo Moreira, falou sobre a importância desse investimento para o futuro do esporte no país.
A gente sabe que para desenvolver o esporte de verdade, a gente tem que apostar na base, né? Tem que dar oportunidade de mais talentos surgirem, porque eu tenho certeza que quanto mais talentos a gente encontrar, mais atletas de alto rendimento a gente vai ter no futuro.
Além do apoio direto aos atletas, o programa inclui suporte a eventos esportivos e de capacitação, como cursos, congressos e intercâmbios. Reportagem Gabriela Noronha.
O
O governo federal vai destinar neste ano cerca de 27 milhões de reais para programas de proteção à vítima e testemunhas ameaçadas.
A política coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania garante proteção a cerca de 500 pessoas, entre testemunhas de crimes que estão em situação de risco e familiares.
O Programa Federal de Assistência à Vítima e a Testemunhas Ameaçadas é financiado pelo governo federal em parceria com estados. É realizado por meio de convênio com as secretarias estaduais, que, por sua vez, firmam termos de colaboração com organizações da sociedade civil de direitos humanos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida mais 48 acordos de acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
CNJ realiza primeiro dia de audiência pública sobre o sistema prisional.
STJ decide que prazo prescricional de indenização por abuso sexual na infância não começa automaticamente na maioridade civil.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marta Ferreira.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, validou no mês de abril mais 48 acordos firmados entre a PGR e pessoas que respondem a ações pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado.
No total, 172 réus por crimes considerados como de menor gravidade já se beneficiaram. Neto Costa.
No caso dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, só foram celebrados acordos com pessoas que estavam em frente aos quartéis e contra as quais não há provas de participação nas invasões aos prédios públicos. Além de confessar os crimes, os réus se comprometeram, entre outros pontos, a não participar de redes sociais abertas até o cumprimento total das condições estabelecidas no acordo. Além disso, terão que participar de um curso sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado.
Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, realiza audiência pública sobre o sistema prisional brasileiro.
Entre hoje e amanhã, autoridades e instituições apresentam alternativas para o enfrentamento da violação massiva de direitos humanos no sistema prisional, reconhecida pelo STF no ano passado. Marcelo Della Libera.
O objetivo da audiência é colher propostas que vão auxiliar o governo federal a construir um plano nacional de enfrentamento, que servirá de base para os estados e o direito federal prepararem planos locais para superar o estado de coisas inconstitucional nas prisões. Na abertura do evento de hoje, o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal do Ministério da Justiça, Douglas de Melo Martins, afirmou que a decisão do STF é a oportunidade de integrar os poderes para enfrentar a problemática do encarceramento em massa.
Exatamente por esse momento difícil que vivemos, o contexto em que estamos inseridos é que colocamos como uma oportunidade gigantesca o que o Supremo Tribunal Federal teve a coragem de fazer.
A versão final do plano será apresentada ao STF em julho de 2024.
Em caso de abuso sexual na infância, o prazo prescricional para se pleitear indenização não começa automaticamente com a maioridade civil de 18 anos.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher, aos 34 anos de idade, ajuizou ação por danos morais e materiais contra o padrasto, alegando que sofreu abusos sexuais quando tinha entre 11 e 14 anos e que agora estaria com crises de pânico. A Justiça de São Paulo declarou a prescrição, ou seja, a perda da possibilidade de se ajuizar ação para requerer um direito. Já a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da mulher. Para o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, considerar que o prazo prescricional de reparação civil termina em 3 anos após a maioridade não é suficiente para proteger os direitos da vítima, sendo essencial analisar cuidadosamente o contexto específico para determinar o início desse prazo.
Justiça do Trabalho reforça a importância de assegurar um trabalho digno e seguro a todos.
E alerta sobre os riscos que a informalidade pode impactar na saúde e segurança do trabalho. Samanta Flor.
Ontem, 28 de abril, foi celebrado o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. A Justiça do Trabalho, por meio do Programa Trabalho Seguro, reforça a importância de assegurar um trabalho digno e seguro a todos.
Em outubro, tem eleições municipais e uma parceria do TSE com a empresa Meta quer estimular a participação do eleitor.
A ideia é alertar o público sobre o encerramento do cadastro eleitoral, que é no dia 8 de maio. Daniela Ramalho.
Prepare-se para votar no Brasil. Esta é a mensagem principal da campanha Megafone, que aparece no feed das plataformas. Nela tem um link que encaminha o usuário para a página da Justiça Eleitoral. Por lá, é possível tirar dúvidas sobre o local de votação e o título de eleitor.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Prorrogação de apoio ao setor de eventos está na pauta nesta terça-feira.
Senador apresenta projeto para tornar mais seguro o transporte de animais em aviões.
CPI das apostas esportivas. CBF apresenta ações para combater manipulação de resultados no futebol.
Boa noite.
Boa noite.
Em depoimento à CPI das apostas esportivas, representantes da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, apresentaram ações da entidade para combater a manipulação de resultados nos jogos.
Senadores questionaram um contrato de patrocínio da Confederação com uma empresa de aposta esportiva. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Júlio Avelar, que é diretor de competições da entidade, falou sobre as ações que estão sendo promovidas para combater a manipulação de resultados no futebol brasileiro. Segundo ele, em 2022, a Confederação firmou um contrato com a Sport Radar, empresa especializada no monitoramento de partidas de futebol. Ele explicou que, ao identificar qualquer suspeita de irregularidade, a empresa elabora um relatório sobre os jogos suspeitos, que é encaminhado para entidades do futebol e também autoridades públicas responsáveis pelo combate a esse tipo de crime. O contrato de patrocínio firmado entre a CBF e casas de apostas esportivas para os campeonatos de futebol das séries A e B também foi criticado por parlamentares, como o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará.
Na Série A do Campeonato Brasileiro, tem um patrocínio master de cada um das apostas esportivas, a Betano, como da Série B, né? A Betano na Série A e na Série B, a Bet Nacional, a CBF. Na sua opinião, não haveria um grave conflito de interesses ao haver uma relação negocial da CBF com essas bets?
Segundo Eduardo Gussen, oficial de integridade da Confederação, ligas de futebol de países europeus e da América do Sul, bem como entidades ligadas a outros esportes, como a NBA, são patrocinadas por empresas de apostas esportivas.
Ou seja, virou uma grande realidade. O mundo vai ter que conviver com essa nova realidade.
Produtos alimentícios artesanais de origem vegetal poderão ter identificação especial caso um projeto sobre o tema seja aprovado em plenário e sancionado pelo presidente da República.
A proposta cria um selo arte para certificar e beneficiar produtores de gêneros alimentícios vegetais. Hoje, produtos artesanais de origem animal já obedecem uma legislação em vigor desde 2018. A repórter Janaína Araújo traz os detalhes.
Aprovada em duas comissões do Senado, a proposta concede o selo arte para produtos fabricados com matérias-primas predominantemente vegetais da propriedade onde forem processados. Relator da proposta na Comissão de Agricultura, o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, apontou o objetivo da proposta e explicou sugestão feita pelo senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais.
Esse PL busca estabelecer um selo aos produtos alimentícios de origem vegetal de forma semelhante ao que ocorre atualmente com produtos de origem animal, nos termos da Lei 13.680 de 2018. Esse projeto recebeu uma emenda para estabelecer a obrigatoriedade de apresentação da lista de ingredientes e da rotulagem nutricional para os produtos.
A emenda foi rejeitada pelo relator, que justificou já haver regras em vigor sobre o assunto. Um decreto com normas básicas sobre alimentos e duas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre rotulagem nutricional dos alimentos embalados. Caso seja acolhido em plenário pelos senadores, o projeto segue para a sanção do presidente Lula.
A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, pediu a votação de duas propostas de sua autoria, chamadas por ela de pacote anti-impunidade. Entre outros pontos, os projetos tratam do aumento do cumprimento da pena por líderes de facção, mesmo sendo menores de idade.
Margarete defendeu especialmente o projeto de lei complementar que autoriza aos estados e ao Distrito Federal a possibilidade de elaborar leis de acordo com os crimes da região, como forma de ter maior controle do sistema prisional.
Segundo a senadora, as medidas podem diminuir a violência e acabar com o que ela chamou de prende e solta do judiciário nos presídios. Para ela, a sensação de impunidade cresce constantemente e é preciso mudar o Código Penal brasileiro.
Nós não nos sentimos seguros. A gente combate o crime cada vez mais criativo, com base em um Código Penal de 1940. O nosso código foi escrito quando o Brasil não tinha 50 milhões de brasileiros. Hoje somos mais de 200 milhões. O crime é controlado de dentro dos presídios.
A proposta que mantém incentivos fiscais para o setor de eventos pode ser votada nesta semana pelo Senado.
Também está na pauta do plenário o texto que reconhece a atividade de risco exercida por oficiais de justiça, entre outras carreiras. As informações com o repórter Luiz Felipe Liasbra.
O plenário pode votar esta semana a manutenção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, conhecido como PERSE. De acordo com o senador Jacques Wagner, do PT baiano, houve acordo para votar o texto que estabelece o teto de 15 bilhões para os incentivos até 2026 e reduz de 44 para 30 os tipos de serviços beneficiados.
A pressa de aprovar aquele que foi aprovado na Câmara, no PERS, que é uma demanda do setor, foi feito um acordo com o setor e eles querem que vote para ir para a sanção até 30 de abril para evitar que eles caiam e tenham que voltar ao pagar imposto normalmente, diferentemente do que está na lei.
Também consta na pauta o projeto que concede incentivo fiscal na depreciação de máquinas e equipamentos incorporados ao ativo de empresas e o que torna qualificados os crimes de homicídio ou lesão corporal praticados contra algumas carreiras do judiciário.
A morte do cachorro Joca, provocada por erros de uma companhia aérea, repercutiu no Senado.
Um projeto de lei que pode tornar mais seguro o transporte de animais foi apresentado e será analisado pelas comissões. Repórter Júlia Lopes.
Para evitar novos casos como o do cachorro Joca, um Golden Retriever que morreu na última semana depois de viajar de avião por engano entre São Paulo e Fortaleza por duas vezes seguidas no mesmo dia, o senador Randolfo Rodrigues do Amapá apresentou um projeto que define condições e critérios mínimos para o manejo de animais domésticos por empresas de transporte coletivo, seja aéreo, terrestre ou aquaviário. Entre as medidas propostas, as empresas de transporte deverão contar com os serviços de um veterinário. Além disso, a caixa que transportar o animal deverá ter dimensões mínimas 50% maiores que seu tamanho, para permitir a sua movimentação. As caixas devem ser oxigenadas e iluminadas com conforto térmico e possuir compartimentos de alimentação e água.
Que pode vir a ser a Lei Joca. Toda a empresa, seja aérea, aquaviária,
rodoviária ou de transporte terrestre de passageiros tem que adotar de programas e módulos de capacitação, treinamento sobre o manejo e o transporte de animais domésticos.
O projeto aguarda distribuição para comissões no Senado.
E uma proposta apresentada por estudantes do projeto Jovem Senador foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.
O projeto visa driblar a desinformação sobre a Constituição com a criação do chamado Minuto da Cidadania. Serão inserções diárias no rádio e na TV para explicar direitos e deveres do cidadão em 60 segundos. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A iniciativa partiu do programa Jovem Senador e Jovem Senadora, que seleciona estudantes para conhecer a estrutura e o funcionamento do Senado. Como parte da atividade, eles podem elaborar sugestões legislativas, como a criação do Minuto da Cidadania, feita em 2019. A ideia é transmitir todo dia, em rádios e TVs públicas, programas entre 30 e 60 segundos sobre os direitos, deveres e garantias fundamentais previstos na Constituição. Pelo projeto, as inserções devem ter linguagem clara e direta e abordar principalmente o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos individuais e coletivos. A proposta foi relatada pelo senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que preferiu limitar o Minuto da Cidadania aos meios de comunicação públicos.
Porque interferir na iniciativa privada é mais complexo, porque você tem todo um custo, né, e já compromissos assinados, então fica mais difícil você interferir na livre iniciativa.
A proposta determina que os programas serão elaborados pela Defensoria Pública da União e custeados a partir de isenções fiscais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relatório sobre motoristas de aplicativo deve ser votado até o meio do ano.
Câmara pode votar projeto que parcela as férias dos médicos residentes.
Deputados sugerem aperfeiçoamento da atuação das guardas municipais.
Boa noite. O Tony de Paula, do MDB, solicitou que a Prefeitura do Rio de Janeiro crie a Secretaria Municipal de Segurança Pública e amplie o efetivo da Guarda Municipal, garantindo mais proteção aos cariocas.
Para demonstrar o destaque que tem sido dado às guardas municipais, o Tony de Paula mencionou que a Suprema Corte já determinou que estes agentes podem andar armados e o governo tem defendido que façam o patrulhamento preventivo, realizando inclusive prisões em flagrante.
Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, comemora a aprovação na Comissão de Segurança de um projeto de sua autoria que cria jornadas extraordinárias de trabalho para guardas municipais e policiais militares. O objetivo, segundo o deputado, é aumentar o efetivo profissional sem a necessidade de admissão de novos servidores.
Paulo Alexandre Barbosa explica que o adicional terá natureza indenizatória e não será incorporado aos vencimentos, não podendo incidir sobre ele descontos previdenciários, de assistência médica ou de natureza tributária. Segundo o deputado, as diárias poderão ser financiadas com recursos repassados pela União e pelos estados.
Trabalho.
Para Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, é preciso debater sobre cortes de gastos e equilíbrio financeiro, especialmente em relação aos salários no judiciário. A deputada ressalta a disparidade entre o que ganham os servidores dos três poderes, criticando a falta de ação para acabar com esse tipo de privilégio.
Nesse sentido, Adriana Ventura faz um apelo para que o Senado analise o quanto antes o projeto que regulamenta os chamados supersalários que extrapolam o teto do funcionalismo no serviço público.
Justiça.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, acusa o Supremo Tribunal Federal de perseguir deputados da oposição ao atual governo. Segundo ele, inquéritos instaurados há mais de 5 anos ameaçam a democracia brasileira e visam enfraquecer o poder legislativo frente ao judiciário.
Júnior Amaral também critica a falta de acesso aos detalhes dos inquéritos. Segundo ele, isso impede a defesa adequada dos envolvidos e, por isso, o deputado pede que a Câmara tome uma atitude para restaurar restaurar o equilíbrio entre os poderes e, assim, evitar o declínio da ordem democrática e institucional do país.
Relações Exteriores.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, faz uma reflexão sobre o genocídio armênio promovido pelo Império Turco-Otomano entre 1915 e 1923, durante a Primeira Guerra Mundial. O deputado menciona as brutalidades cometidas contra 1,5 milhão de armênios, incluindo assassinatos, torturas e deportações em massa.
Arnaldo Jardim reconhece a contribuição do povo armênio para a formação econômica, social e cultural do Brasil e lembra, inclusive, que em 2015, o Senado aprovou um voto de solidariedade ao povo armênio no centenário da campanha de extermínio de sua população.
Trabalho.
Relatório da regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo deve ser apresentado antes do recesso parlamentar.
O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate dos deputados com governo, motoristas e empresas de aplicativo.
Até antes do recesso de julho, deve ser apresentado na Câmara o relatório sobre o projeto que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativo. A afirmação é do relator da proposta na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, durante a audiência pública que debateu o assunto por 5 horas e que teve a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O projeto do governo foi apresentado em março, mas o ministro afirmou que o projeto não é apenas do governo e tratou da polêmica da remuneração ao motorista ser por hora, como estabelece a proposta do governo, ou por quilômetro rodado, como prefere a maioria dos motoristas e é objeto de outra proposta apresentada pela Frente Parlamentar da Câmara em defesa dos motoristas de aplicativo. Para o ministro, a regulamentação pode ser por hora ou por quilômetro, a depender da melhor formulação preferida pelos motoristas.
O projeto de lei não é um projeto de lei simplesmente do governo, é um projeto construído em mesa, que precisa ser complementado. Muitos debates que os senhores estão colocando aqui foi colocado em mesa, que as plataformas não toparam. Quem sabe agora aqui no parlamento as plataformas estejam de acordo em aproximar, em encaminhar mais, em aperfeiçoar o projeto para que responda à ansiedade dos trabalhadores de aplicativo.
Mas o ministro é contra o enquadramento do motorista de aplicativo no regime do MEI, microempreendedor individual, porque ficaria menos amparado na Seguridade Social, como explicou o secretário do Regime Geral da Previdência Social, Adroaldo da Cunha.
Seria muito mais cômodo para o governo federal não instituir contribuição previdenciária, ou pelo menos para a Previdência Social, porque o custo de abarcar um novo segmento, sobretudo, deputado Luizinho, um segmento fragilizado, um segmento mais vulnerável do que a média dos contribuintes da Previdência, tem um custo. Tem um custo. E esse custo não é um custo barato. O plano oferecido aqui na proposta do projeto 12, ela garante cobertura completa. Não é uma meia cobertura. É o Estado brasileiro reconhecendo a importância dos trabalhadores de aplicativo e o quanto eles têm um alto grau de vulnerabilidade.
Estiveram presentes representantes de empresas de aplicativos, como 99 e Uber. O diretor de Relações Governamentais da 99, Fernando Paes, acha que é preciso descobrir o que pode ser melhorado no projeto.
A gente entende que o processo ele pode ser melhorado. E eu acho que o grande ponto aqui, o ponto central dessa discussão, é entender quais são essas melhorias, quais seriam as melhorias viáveis, razoáveis, que pudessem trazer melhores condições aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, garantir o equilíbrio de um sistema, de um modelo de prestação de serviços que é extremamente relevante hoje para a sociedade.
Mesma opinião tem o representante da Uber. O diretor de políticas públicas da empresa, Ricardo Leite, defende que os novos custos e modelagem para tratar de ganhos consigam manter esse equilíbrio, que consigam ser suportados pelas empresas do setor, pelos trabalhadores que precisam ter ganhos condizentes e pelos usuários que usam as plataformas hoje.
A gente não pode se iludir que, se a gente tiver uma discussão que for irreal em relação a esse equilíbrio, isso vai ter um impacto no número de viagens que hoje são realizadas. E se a gente tiver custos que sejam fora da realidade, ou alternativas que fixem o preço acima do que o consumidor pode suportar, nós vamos ter menos viagens e isso vai representar no final do mês menos ganhos para os motoristas, e para as empresas e para a economia de maneira geral.
O representante de outro aplicativo, InDrive, Rodrigo Porto, acha que a proposta do governo beneficia os interesses da 99 e da Uber e inviabiliza o seu aplicativo, mas destaca como pontos positivos a segurança jurídica e o estabelecimento das empresas como intermediadoras. A proposta do governo é rechaçada pelo presidente da Frente de Apoio Nacional dos Motoristas Autônomos, Paulo Xavier, que afirma que a proposta da Frente Parlamentar, que apresenta outra forma de cálculo de remuneração baseada em quilômetro rodado, foi resultado de mais de 70 horas de discussões com motoristas de todo o Brasil. A procuradora do trabalho, Priscila Dibisch-Farks, afirmou durante a reunião que a proposta do governo não dá garantias previdenciárias aos motoristas. O relator da proposta, deputado Augusto Coutinho, falou que vai conversar com os relatores das outras comissões para apresentar um relatório negociado. Ele adiantou que já está em contato com o relator da Comissão de Trabalho.
Vai construir um relatório que seja um relatório que tente ser um relatório harmonioso para que a gente avance com essa matéria e que a gente até o meio desse ano, antes do recesso, a gente consiga ter e oferecer ao Brasil uma legislação que seja justa, que atenda a uma necessidade que hoje é real na nossa vida.
O debate foi proposto pelo presidente da comissão, deputado Josenildo, do PDT do Amapá, que acredita que a troca de ideias durante a audiência vai permitir aprimorar pontos do projeto do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Recente pesquisa do IPEC aponta que 79% dos brasileiros acreditam que o preço dos alimentos aumentou nos últimos meses. Na opinião de Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, essa percepção é resultado das políticas econômicas negativas do governo federal.
Coronel Crisóstomo acredita que os brasileiros estão com saudades das políticas econômicas da antiga gestão federal. O parlamentar cita como exemplo a implementação do PIX, que, segundo ele, beneficia tanto os ricos quanto os pobres.
Merlong Solano, do PT do Piauí, contradisse a expectativa alarmista da imprensa e da oposição a respeito da mudança fiscal prevista para o próximo ano. Para ele, o estabelecimento da meta de 0% no resultado primário, ou seja, o equilíbrio entre receitas e despesas, indica que o governo vai continuar investindo no país.
Merlong Solano destacou que o próprio Banco Central precisou ampliar a projeção de crescimento da economia, enquanto o empresariado continua investindo em tecnologia. Além disso, o deputado comemorou a ampliação do mercado interno e a geração de empregos.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, considera os valores das emendas parlamentares um exagero. Para o deputado, a função de executar o orçamento deveria ser atribuída somente ao Poder Executivo e não ao Legislativo.
Para Bongás, o Congresso tem influência desproporcional na administração dos recursos públicos em comparação com outros países. O deputado adverte que a aprovação de emendas com valores exorbitantes pode criar dificuldades para o governo cumprir suas obrigações financeiras, comprometendo a estabilidade econômica do Brasil.
Desenvolvimento regional.
Zero do Catedral, do PSD de Roraima, pede urgência na apreciação de PEC que trata da transposição de servidores dos ex-territórios de Rondônia, Amapá e Roraima para o quadro da Administração Pública Federal. Ele lamenta que, apesar de o Senado já ter aprovado a matéria, a Câmara não tem ainda se debruçado sobre o tema.
Segundo Zé Haroldo Catedral, a demora da Câmara para pautar a PEC denota falta de sensibilidade do governo federal em relação ao assunto. Ele afirma que o orçamento federal de 2023 já previa os custos com a transposição e ressalta que os serviços públicos dos ex-territórios veem na PEC uma medida essencial para o reconhecimento de seus direitos.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, expressa preocupação com a paralisação de uma obra no bairro Três Poderes, em Cuiabá, executada por uma empresa privada a serviço da prefeitura. Segundo o deputado, ao todo já foram investidos cerca de 14 milhões de reais dos cofres públicos locais.
Abílio Brunini informa que entrará com representação no Ministério Público Federal, cobrando explicações da administração de Cuiabá. Ele enfatiza a importância de concluir a obra sem interferências políticas. O deputado também pede que a prefeitura fiscalize de forma adequada a execução e o cumprimento do contrato pela empresa responsável.
Agricultura.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, elogia o empenho do governo federal em estimular a agricultura familiar e promover a paz no campo. Para isso, o deputado destaca o lançamento do programa Terra da Gente, que visa resolver questões de distribuição de terra e reforma agrária.
Ayrton Faleiro também defende a manutenção do veto presidencial ao artigo de um projeto que facilita a regularização de terras na Amazônia Legal. O parlamentar entende que o texto é inconstitucional porque não levou em consideração o interesse público para a destinação do título e muito menos as áreas judicializadas.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comemorou a manutenção da antecipação do pagamento do 13º salário dos aposentados, fruto de uma luta pessoal sua. De acordo com o parlamentar, os mais de 30 bilhões que serão pagos até o dia 7 de maio vão aquecer a economia.
Pompeu de Matos defendeu que, caso se queira lançar o 13º dos aposentados e pensionistas para o final de 2025, que neste ano seja garantido um 14º salário pago em dezembro. Do contrário, os beneficiários vão esperar durante um ano e meio pelo próximo 13º, conforme alertou o legislador.
Saúde.
A visão de Zé Neto, do PT da Bahia, é urgente a necessidade de ampliar os recursos e a arrecadação destinados à saúde, educação e segurança pública. O deputado argumenta que um país se torna mais eficiente no atendimento aos cidadãos quando coloca essas áreas acima de políticas ideológicas.
Em Feira de Santana, por exemplo, Zé Neto afirma que o governo baiano construiu um dos maiores centros de saúde de todo o norte e nordeste do Brasil. Porém, o deputado cobra mais investimentos na prevenção de doenças e na redução da necessidade de intervenções de alta complexidade.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, lamenta a morte de pessoas por falta de atendimento no sistema público de saúde. Ele relata o caso de um morador de Mariana que, mesmo após obter na justiça o direito de ser transferido de uma unidade hospitalar da cidade para Belo Horizonte, veio a falecer devido ao não cumprimento da decisão.
Duarte Gonçalves Júnior critica a ineficácia de decisões judiciais no contexto hospitalar porque, segundo ele, as instituições hesitam em realizar transferências autorizadas pela justiça por medo de assumir responsabilidades adicionais. O deputado pede que o governo de Minas Gerais reconheça as falhas na gestão da saúde do estado a fim de evitar mais mortes.
Câmara pode votar projeto que permite parcelamento das férias dos médicos residentes. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que permite o parcelamento em até 3 vezes das férias do médico residente. Hoje, a lei da residência médica não permite o fracionamento, direito que já é concedido a diversas outras categorias profissionais. A proposta apresentada pela ex-deputada Soraya Manato permite a divisão das férias em períodos de 10 dias. Ao justificar a medida, ela disse que não existe motivo para a proibição do parcelamento. A deputada argumentou que a residência médica chega a ocupar 60 horas semanais, sem contar o período de estudo, o que demanda grande esforço e justifica os períodos de descanso. O projeto ganhou o regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Mas a proposta já foi aprovada pela Comissão de Saúde, com parecer favorável do relator, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Para ele, o fracionamento das férias garante melhores condições de trabalho e estudo para os residentes. No plenário, o regime de urgência foi defendido pelo deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, que é médico.
O médico residente tem a obrigação de tirar 30 dias para que a gente possa fazer um parcelamento dessas férias. Poder parcelar em 10 e 10 dias não tem impacto financeiro, somente para facilitar a esses médicos que têm dedicado a sua vida para a especialização. Essa é uma reivindicação de todos os médicos residentes do Brasil. Nós que fomos residentes, que no início da nossa vida demos o nosso esforço, a nossa dedicação pela formação de uma especialidade.
A residência médica foi instituída em 1977 como modalidade de ensino de pós-graduação para os médicos. Quando cumprida integralmente, confere ao residente o título de especialista. O Brasil tem atualmente cerca de 50 mil médicos residentes em formação. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que permite o fracionamento das férias dos médicos residentes em até 3 períodos de 10 dias. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, alerta que as empresas vencedoras da licitação do governo federal para comunicação digital tem ligações a nomes do PT. O parlamentar também vê discrepância entre o valor do pregão, de quase 200 milhões de reais, e os serviços prestados.
Para Maurício Marcon, é uma pena que o governo esteja preocupado em gastar milhões de reais em comunicação, enquanto que a população sofre com os efeitos da inflação nos preços dos alimentos. Ele considera que essa licitação reflete a má gestão financeira do governo.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, criticou o governo federal e insinuou que um esquema de desvio de verbas públicas voltou a ser operado no país. De acordo com ele, empresas ligadas ao PT teriam recebido 197 milhões de reais para promover campanhas de combate às fake news.
Para Gustavo Gayer, o executivo teria voltado a operar um esquema de corrupção enquanto promove cortes nas áreas de educação e cultura. O deputado condenou também a possível requalificação das empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato para concorrerem em licitações públicas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para avaliar os serviços digitais oferecidos na plataforma de governança territorial. A ferramenta foi desenvolvida para substituir e unificar os sistemas da instituição por meio de uma base de dados integrada. A fiscalização analisou os requisitos de segurança da informação previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e as diretrizes do governo digital. O TCU encontrou deficiências como falta de controle adequado nos sistemas e de estratégias para divulgar a plataforma digital para a população. Os problemas geram riscos de acesso indevidos a informações sensíveis. Para melhorar a política, a auditoria fez uma série de determinações ao INCRA. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.